Bem, hoje no nosso debate, a volta às aulas na rede pública e particular de ensino. Terminou o carnaval, né? As aulas foram reiniciadas no finalzinho da semana passada e a nossa dúvida é saber como é que estão as escolas da rede municipal, da rede estadual, da rede particular de ensino. Eu recebo aqui nos estúdios da Pajeú a gerente regional de educação, professora Cecília Esteves Patriota, secretária municipal de educação, a Vera Tânia Moraes, também participará conosco, Celso Brandão vai girar falando das escolas particulares também, e você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap. Se você tiver alguma dúvida sobre a retomada das aulas na rede estadual, na rede municipal de ensino, 3838-1213, 99658-0554, www.radiopajeú.com.br, pode acompanhar o nosso debate. Eu queria começar com a professora Cecília, perguntando da retomada na gerência regional, ao contrário, por exemplo, da saúde, né? Se você vai para a área da saúde, nós temos uma divisão, parte da regional fica com Serra Talhada, parte fica com Afogados. Aqui, toda a região fica sob a atribuição da 10ª gerência regional, como acontece em outros setores também, ou seja, toda a logística, o calendário, a montagem, é realmente um trabalho que envolve muitas mãos, muitas pessoas. Ainda assim, as aulas estão sendo retomadas com tranquilidade. Professora, bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil, bom dia a todos os ouvintes da PAGEU. Nós começamos o ano já com tudo muito organizado. O planejamento para início do ano começa já no ano anterior, né? Planejamento de matrículas, para tudo ocorrer da melhor forma possível. A gente já começa desde o ano anterior a se organizar para o ano seguinte. As escolas bastante organizadas, todas prepararam uma acolhida muito especial, muito carinhosa para os estudantes, já faz parte da nossa rotina. Todos os professores de todas as escolas passaram por um momento de formação no início do ano também. E a gente começa tranquilo, com as escolas preparadas para receber os alunos, com muitos alunos, aumentamos o número de alunos na rede, a procura muito grande, e as escolas muito preparadas, organizadas para receber todos esses estudantes. Para começamos um ano bastante, assim, já animados, com bastante atividade, já fizemos formação, hoje no momento mesmo está acontecendo uma formação para a equipe de rede municipal, que também a gente acompanha os anos iniciais de todas as redes, 17 municípios da região. E nós já estamos com formação preparada também para os professores, já para o primeiro bimestre. Então, já estamos com todas as atividades de 2018 em andamento.
Do ponto de vista das escolas, da estrutura das escolas, houve necessidade de alguma ampliação de alguma escola ou de reforma em outra? Qual é o quadro físico das escolas da nossa região?
Pronto, a gente tem hoje uma rede bastante organizada, né? Eu estava outro dia fazendo esse comparativo com alguns anos atrás. Hoje a gente tem uma rede bastante organizada. Nós não temos grandes necessidades de ampliação. Nós estamos tendo agora, em fase de conclusão, uma grande ampliação na escola Alfredo de Carvalho, em Triunfo, que é uma escola de referência, que já é uma escola antiga, mas que era um prédio bastante antigo, como os prédios em Triunfo são, né? Bastante antigos, e que precisava realmente de uma reforma. E está acontecendo, e está já concluindo uma grande reforma. Praticamente uma construção de uma escola nova. 15 salas de aula, 5 laboratórios, quadra coberta. É uma grande reforma que vai ser entregue a qualquer momento para a população. Isso aí foi a nossa grande mudança, assim, de estrutura das escolas. As outras escolas passam por manutenção, que a manutenção da gente é periódica. A gente tem uma empresa que faz manutenção nas escolas, os pequenos serviços, consertos, e as escolas, muitas das escolas passaram por esse... Vão passando durante um ano, né? Então já estão mais ou menos sob controle a situação das escolas. Nós não temos necessidade. Hoje a gente não tem mais escola cedida, a gente não tem mais escola compartilhada, a gente não tem anexo. Então a nossa rede
é própria.
Só temos um prédio alugado, que é um prédio em Triunfo, da Escola Monsenhor Luiz Sampaio, que é o único prédio alugado. Nós tínhamos vários alugados. A gente foi conseguindo construir, ampliar escolas, acomodar melhor nossos alunos. Hoje a gente não tem anexo, a gente não tem nenhuma prédio compartilhado com rede municipal, nem prédio cedido, que a gente tinha. Nós tínhamos vários na nossa região. A rede está bem organizada.
Muito bem. Está aqui conosco também a secretária Vera Tânia Moraes. Quero agradecer a ela, que está com a agenda cheia essa manhã. Inclusive, tem uma reunião com os motoristas de transporte escolar, que é sempre uma questão muito delicada para resolver do ponto de vista da logística. Perguntava a Cecília como é que está a estrutura física das escolas para essa retomada do ano letivo. Semana passada houve um encontro pedagógico aqui, né, para a retomada das aulas, e olhando por esse prisma, o que é que foi feito aí nesse intervalo? Houve necessidade de alguma reforma? Como é que está a situação das escolas para essa retomada do período letivo, Vera Tânia? Bom dia, obrigado por ter aceito nosso convite.
Bom dia, Nil. É sempre bom a gente estar com esse espaço aqui na rádio, né, para a gente dar alguns esclarecimentos a toda a comunidade. E agradecer também todo o apoio que a gente tem tido de vocês, né, da comunidade escolar, do Estado, através da gerência regional aqui. E, para início, né, eu queria já parabenizar a Edgley e agradecer ao mesmo tempo por estar no nosso calendário escolar esse ano. Né, ele cedeu duas telas para tornar o nosso calendário aí mais bonito. Uhum. E a gente queria fazer esse recorte, né, especial a ele, porque realmente é um grande artista que nós temos.
Esse ano atrasado. Está quentinho do forno, acabou de sair? Não, já
saiu no início passada. Do ano, né, desde a semana passada. Certo, certo. Mas a gente ainda não tinha disponibilizado aqui.
Dizem que o ano
aqui.
Só começa depois do carnaval, né?
Não, para a gente não.
Para você não, né?
Para a gente, o 2017 acho que ainda nem terminou, viu? A gente ainda nem teve como fechar as gavetinhas em 2017 e reiniciar, né?
E começa 18 em 17 ainda.
17, é, exato. Esse calendário foi discutido ano passado, né? Dezembro ainda. Mas aí agradecer a Edgley por ter cedido as telas para o nosso calendário. Mas, enfim, esse processo de manutenção de escolas aí, a gente tem 32 escolas aqui em Afogados. Realmente é um número grande para a gente poder manter, né, e tentar deixar no formato adequado para as nossas crianças, para os nossos professores. E, realmente, a gente faz uma grande manutenção no início do ano letivo. Algumas já passaram por esse processo, outras estão iniciando agora, mas nada que venha atrapalhar a execução das aulas, né? E, assim, a gente iniciou com seminário, iniciamos com seminário dia 7, antes do carnaval, para que os professores tivessem esse tempo exatamente de planejamento, né? A secretaria já se planeja desde o início, né, desde janeiro, e alguns professores se situaram agora nas suas salas de aula, né, nas suas escolas, e aí sim precisariam se adequar, se localizar e iniciar seu planejamento. Nós tivemos um acréscimo, né, de alunos. Quando eu ouvi a dona Cecília falar que não tem anexo, isso ainda é um grande problema nos municípios, né? Alguns que passaram a se responsabilizar pelo Fundamental 2, a gente ainda não conseguiu crescer nossa rede física para comportar esses alunos. Infelizmente, ainda temos duas escolas, que é o caso da Ana Amélia e da Geraldo Cipriano, trabalhando com anexo. A gente tenta, de certa forma, amenizar toda a situação deles, mas a gente sabe que não é adequada, né? Estamos já no planejamento de construção, de ampliação e reforma nessas escolas, porque aí requer um recurso maior, um quantitativo maior de recurso. E facilita para o Estado, exatamente porque só tem os alunos do médio, né? Então, como o município está comportando educação infantil, fundamental e EJA, a gente precisa realmente ter uma rede maior e mais estruturada. Então, mesmo nós entregando a escola Giselda, entregando as duas creches com uma estrutura bem mais adequada, entregamos também a Domingos Teotônio, as duas escolas polo na área rural, como São João e Carapuça, mesmo assim a gente ainda requer um espaço, né, dessas duas escolas, principalmente porque são centrais, né, que é a Ana Amélia e a Geraldo Cipriano. Em 2017, nós tínhamos, em média, 6.247 alunos e estamos agora, matrícula atual, 6.431. Então, é um planejamento que ele não pode parar, planejamento de rede. A gente precisa realmente continuar buscando recurso, o prefeito continuar com acesso, através das emendas, através do parque, reabriu agora, né, final do ano. E a gente, é um trabalho que a gente tem que ser contínuo, né? Até que a gente possa realmente oferecer um espaço adequado que comporte realmente o nosso alunado. Tivemos a doação ano passado pelo Estado da Escola Padre Carlos, que também já ajudou muito a nossa rede, porque vem contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, do Fundamental 1, do Fundamental 2. E como ela é integral, ela não abre tanta oportunidade, né? Porque é o mesmo quantitativo de alunos nos dois turnos. Então, a gente não pode também adquirir ou ampliar muito a nossa rede na educação integral por falta de espaço. As pessoas dizem, mas se está dando certo, por que não ampliar? Então, a gente só pode ampliar realmente quando tiver essa disponibilidade de prédio. Vamos dar um exemplo aqui do Domoto. Hoje o Domoto funciona com quase 600 alunos pela manhã. Então, se nós formos para uma escola nossa de 12 salas, já não comporta em um turno. Né? A gente precisa dos dois turnos e não pode ser integral. Porque se for integral, metade dos alunos tem que sair. Então, esse planejamento que a gente faz, por mais que seja uma sistemática positiva da escola integral, ela tem que ser ampliada de forma responsável, para que a gente não amplie aumentando mais anexos. Né? Então, a gente tem responsabilidade para isso. Por isso que a gente não ampliou ainda em 2018 a rede integral. Vamos manter apenas na escola Padre Carlos, para que a gente possa ir primeiro dando a infraestrutura necessária à rede regular, para então começar com a ampliação do integral.
Você falou em Domota, e de vez em quando surge um zum-zum de que pensam em fazer uma nova sede para o Domota, já ouvi falar até que seria ali perto do sistema viário. Isso está andando de fato?
Já. A primeira demanda já surgiu, né, encaminhamos ano passado ainda. Acho que desde 2014, né, que a gente mandou todo o projeto. Mas ano passado tivemos uma abertura do PAR, né, para toda a rede estadual e municipal. Nós inserimos novamente a escola de 12 salas. E essa semana, logo em seguida do carnaval, tivemos a primeira diligência da escola Domota, que já estamos providenciando, né? Uma sobre a posse do terreno, que exatamente foi um terreno doado pelo Estado, fica nas imediações do SER e do IPA, não mais, onde seria, a princípio,
no sistema viário.
Né? A gente vai utilizar o espaço que foi doado exatamente pelo Estado. Então, a única pendência que nós temos hoje é sobre esse terreno, que a gente já encaminhou, o prefeito já levou essa semana em Recife, né, para o secretário de administração, para que a gente possa resolver essa diligência e dar caminho...
Formalizar direitinho a área para apresentar a documentação para o Ministério.
Para o Ministério, exatamente. E aí sim a gente iniciar o processo de construção da nossa escola.
Muito bem. Cecília, o Jânio Carlos pergunta por que Afogados não tem uma escola técnica estadual? Aí ele já vai argumentando, antecipando alguma coisa da sua resposta. Ele disse que em outra oportunidade se alegou que onde tem escola técnica federal não podia ter estadual, mas ele dá exemplo de Serra Talhada, que tem federal, estadual e Arco Verde, e pergunta por que Afogados não tem, já que há uma procura, havendo uma escola nesse padrão aqui, de certamente haverá um número importante de pessoas procurando.
A resposta é mais ou menos já foi dada. Na verdade, a população de Afogados, né, para assim implantar uma escola, qualquer escola, como Vera estava falando, tem que haver um planejamento. E o planejamento tem que ter a demanda. Né? Serra Talhada tem 3 vezes a população de Afogados da Engazeira, Arco Verde também. Então, é pela população e pela demanda. Hoje, as escolas que existem em Afogados da Engazeira estaduais já comportam toda a demanda de alunos de ensino médio. E tem a escola, né, federal, escola técnica federal, que também tem uma grande, né, tem uma grande possibilidade, tem muita, né, muita vaga, tem muito espaço e tem muita condição de absorver todos os alunos que queiram fazer uma escola técnica, um ensino técnico.
Vou pro telefone. Alô do telefone. Caiu o contato. É melhor a produção vai anotando. Para a Vera, tem mais uma pergunta aqui sobre fardamento para o Padre Carlos. Nil, pergunta a Vera se o fardamento da escola Padre Carlos vai sair esse ano. E está aqui a ouvinte, que é do Poço da Volta, está pedindo também para ver um reforço na merenda. E a outra pergunta também é sobre fardamento do Padre Carlos, se há previsão de fardamento, como acontece em outras escolas, em outros municípios.
Veja, Nil, ano passado, quando iniciamos a escola integral, na primeira reunião, eu acredito que a gente já se prontificou a fazer essa distribuição do fardamento. Só que nós tivemos uma demanda que não estava em nosso planejamento, que exatamente da implementação da escola, no mobiliário, em equipamentos. E aí nós tivemos que priorizar. Então, a prioridade nossa realmente foi mobiliar toda a escola, quando a gente, na verdade, em planejamento, só tínhamos a São João e a Domingos Teotônio.
Uhum.
E o fardamento só veio sair em setembro, outubro, mais ou menos. Como nós já estávamos em final de ano letivo, optamos em só entrega esse ano. Eu acredito que a escola já está se planejando, né? Nós só tivemos 2 dias de aula. Acredito que essa semana já estão se planejando para fazer a entrega.
Uhum.
Porque exatamente, como o recurso é pouco, a gente tem que priorizar, né? É, merenda iniciou agora, eu não sei exatamente assim, sobre o que ela quer, essa implementação de merenda, né? Mas assim, a gente fez o planejamento desde o início do ano letivo, fizemos a licitação de merenda, já distribuímos essa os primeiros 15 dias, já estão nas escolas, e a gente sempre espera iniciar o ano para depois ir fazendo alguns ajustes. Por exemplo, tem o teste de aceitabilidade que as escolas também realizam junto com a nutricionista. Então, o cardápio ele não é fixo desde o início do ano. Né? A partir do momento que a nutricionista faz a visita e identifica que aquele cardápio não está sendo aceito pelos alunos, imediatamente ele é substituído. Então, isso a gente só pode acontecer no decorrer do ano,
uhum.
né? Que ainda é muito perto assim, do início do ano letivo para a gente já dizer que vai mudar.
Uhum.
Né? Mas acredito que nos próximos 15 dias, daqui a 30 dias, a gente já vai iniciar esse teste de aceitação nas escolas para poder iniciar esse planejamento de alteração de cardápio. Mas a primeira remessa, como a gente chama, ela já foi feita e tem que ser executada dentro do nosso planejamento, né?
Uhum.
Podendo ser alterada a partir da segunda remessa.
Muito bem. Aqui a Daniela do Laura Ramos dizendo que é o primeiro ano da filha na escola. Tem 3 anos, está na Evangelina de Siqueira, gostou muito da escola, bem organizada, a estrutura adequada para essa faixa etária. E está perguntando de uniforme, se a prefeitura vai distribuir uniforme escolar esse ano. São quantas vagas oferecidas nas creches, Vera Tânia?
Nil, esse ano a gente teve que priorizar a pré-escola. Né? Pela legislação, nós temos a obrigação de ofertar 100% das vagas do pré-2, do pré-1 e pré-2, que é pré-escola, alunos a partir de 4 anos. Então, a nossa obrigação é ofertar vaga para todos os alunos da rede municipal. E a gente teve que diminuir as turmas de creche,
uhum.
para ampliar essa oferta no pré-2, no pré-1 e pré-2, na pré-escola. E aí algumas mães já nos procuraram, não foi o caso dela, graças a Deus ela conseguiu vaga ainda na creche, mas algumas mães já nos procuraram solicitando essa ampliação na creche. Mas a gente, como eu estava dizendo aqui, não adianta a gente colocar alunos em qualquer lugar só para dizer que consta aluno que vai receber por ele. A gente precisa dar uma qualidade mínima de infraestrutura. Né? Então, a creche Evangelina, ela está sendo bem gerenciada, graças a Deus. A gente tem, são em torno de 320 alunos, uma demanda bem maior do que o ofertado, porque as turmas a gente teve que colocar 2, 3 alunos a mais em cada sala, porque a gente sabe que no decorrer do ano também tem essa diminuição, tem a desistência dos alunos, né? Mas que a demanda lá era muito maior. Toda aquela região, Laura Ramos, São Brás, Coab, ali já comporta uma nova estrutura. Né? Então, a gente já está fazendo essa análise de terreno também para dar essa nova estrutura àquele bairro que ainda tem uma demanda enorme, principalmente de creche.
Impressionante, né? E o que o povo está querendo é fardamento. Aqui. A outra já perguntou na escola de São João se vai ser outro ou se vai continuar o que já tem. Está querendo saber também.
Veja, Nil, o fardamento desde o ano passado, que a gente disse, até a gente se colocou aqui que iria adquirir, mas o recurso não veio a contento e a gente teve realmente que dar outras prioridades. Os funcionários nossos, prestadores de serviço, ainda sabem que estão sem receber o mês de dezembro. Né? Fardamento, ele não é visto como investimento de educação, tem que ser realmente com o tesouro, com recursos do tesouro, porque é visto como assistencialismo, coisa que a gente...
Discordo
né? completamente, mas enfim, a legislação está aí e a gente tem que seguir. Então, para esse ano, nossa prioridade ainda é pagar os prestadores de dezembro, que a gente ainda não conseguiu. Então, depois disso é que se inicia um planejamento para o fardamento. O que nos ajuda é que algumas escolas fazem o fardamento né, individual e os pais adquirem. Que é uma ajuda também que eles nos dão, porque a gente sabe que eles querem que o filho vá organizar todos os dias, A gente sabe dessa importância, até de identificação mesmo, uhum. de identificar o aluno quando diz ao pai que vai para a escola e não vai, vai para outro lugar. Então, é fácil da gente identificar quando o aluno está fora da escola. Então, a gente já é uma contribuição muito grande que esses pais fazem, que é adquirindo esse fardamento das escolas. No São João, eu acredito que vai manter o padrão. E, segundo Ivanildo, já estava providenciando também o complemento, mas que a gente sabe que a responsabilidade seria nossa, né, e não da família. Mas é aí onde entra também a parceria da família com a escola. No momento desse, eles reconhecerem exatamente essa importância do fardamento e adquirir através de cada escola. Então, nossa prioridade ainda é pagar os prestadores de dezembro. Posterior a isso, iniciarmos o planejamento para o fardamento.
Uhum. Como é que funciona isso na rede estadual, Cecília, essa questão de fardamento? O Estado fornece ou isso vai de escola para escola?
Não, o Estado fornece. O Estado fornece para toda a rede estadual duas camisas de fardamento para cada aluno e um kit escolar. Uhum. Ele já está sendo distribuído na nossa regional de 15 de março. Né? Na segunda semana de março já deve estar chegando nas escolas.
Uhum.
Chega em cada escola. Já chega o quantitativo, porque esse quantitativo, até o tamanho já chega adequado, que já é retirado do sistema, do CIEP, que a própria escola já sinaliza o número de alunos, o tamanho do fardamento, e a quantidade já chega para atender a todos os alunos de educação de jovens e adultos, ensino médio, ensino fundamental, que a gente ainda tem muito, para toda a rede, inclusive educação no campo, todos recebem fardamento.
A Vera Tânia falou aí sobre essa parceria que foi feita em torno da Escola Padre Carlos, e toda vez que eu recebo vocês aqui para falar, vem questão ligada, eu me preocupo muito como é que essas escolas de referência que são importantes, de ensino integral, semi-integral, mas como é que está o cuidado com a escola regular para evitar que haja uma super procura e esvaziamento dessas escolas ou que haja o questionamento de que o ensino seria em tese de menor qualidade nas escolas que não são de referência. Na rede estadual, como é que é feito esse equilíbrio?
Inclusive, a gente acompanhando o desempenho mesmo das escolas, a gente percebe um crescimento muito grande. As escolas de referência já são consolidadas, né, escolas de bastante qualidade, mas as nossas escolas regulares têm tido um desempenho muito bom, porque a atenção e todo o investimento na formação de professores é igual, a gente não faz nenhuma distinção. Então, o que a gente faz para as escolas regulares, a gente faz também para as escolas integrais. Né? Nós temos hoje mais escolas integrais do que regulares, já passamos até da metade. Mas o que valoriza, o que dá mais condição de aprendizagem é o tempo pedagógico também, que nessas escolas integrais é o dobro. Né? Então, o professor também está exclusivo, praticamente exclusivo para essas escolas. Ele tem dedicação praticamente exclusiva para o dia todo para os alunos. Os alunos passam o dia todo na escola. Então, são escolas realmente que têm já consolidado uma qualidade muito, muito boa. Então, os pais têm procurado e a gente tem feito esse planejamento também de matrículas. Então, a gente tem vagas tanto nas escolas de referência, as escolas integrais, como nas escolas regulares, nos municípios maiores. Né? Hoje, todos os municípios têm pelo menos uma escola integral. Então, os municípios pequenos, a gente só tem a escola integral. Não tem a escola regular mais. Então, todos se transformaram em escola de referência. Mas os municípios maiores, aqui em Afogados, a gente tem duas escolas de referência e uma escola regular, que é quando o João Leite. Quando o João Leite também está bastante aluno e faz um excelente trabalho. Então, a gente tem toda uma atenção e todo um cuidado também com as escolas regulares. E o resultado está mostrando isso. Até o crescimento das escolas regulares está sendo bastante significativo comparado com as escolas de referência.
Ora,
ano, mais uma escola de referência foi criada na região.
Uhum.
Foi de Serra Talhada. Serra. Mais uma em Serra.
Uhum. E no curso do ano tem previsão de ampliar esse número?
Não, no início do curso do ano não amplia nada. O planejamento é feito sempre para o ano seguinte. Já começa o ano sendo referência, atendendo os primeiros anos. Então, sempre a implantação de uma escola de referência acontece sempre no primeiro ano do ensino médio e os outros anos conclui como escola regular normalmente. Então, a gente já teve, há 2 anos atrás, a escola, que hoje é a professora Ione, o Colégio Normal, Sim. Antigo Colégio Normal, E esse ano foi uma escola, mais uma escola em Serra Talhada. Serra Talhada nós temos 9 escolas, 5 já oferecem escolas em tempo integral e 4 são regulares. Então a gente continua, o Estado continua investindo, porque é uma política que está realmente, uma política que mostra que vale a pena, realmente é uma política muito bem consolidada na rede e tá sendo ampliada gradativamente.
Uhum. Vera, e aqui, como a gente viu aquela correria para Dom Mota quando abriu o processo de seleção, e temos o Padre Carlos também. Como é que isso está sendo tratado do ponto de vista do equilíbrio, né, pedagógico entre essas escolas de referência e as outras escolas da rede municipal?
Acho que esse cuidado que Cecília fala é o que se amplia em todos os municípios, né, exatamente para que a procura seja igual em todas as escolas. E o que a gente dizia aqui na época é que, graças a Deus, as nossas escolas regulares também têm mostrado um bom resultado. Tanto é que nas Olimpíadas aí a gente teve destaque para Ana Melo, para Geraldo Cipriano, para Giselda, para Domingos Teotônio. Então, isso mostra que a nossa qualidade de ensino ela está em todas as escolas. O que diferencia é o tempo pedagógico que a escola Dom Mota, por ter contraturno em 2 dias, e a escola Padre Carlos, que é integral, né, ela diferencia das outras. Mas os nossos coordenadores são os mesmos, as formações são iguais para todas as escolas, apenas a sistemática de cada um é particular. Né? Mas assim, a gente tem, eu tenho dito isso aí, reforço, que os nossos professores eles têm demonstrado esse entendimento de que não é porque não está no Dom Mota, não é porque não está no Padre Carlos que vão se doar menos. Né? Eles têm realmente se esforçado bastante, porque a gente sabe que, por mais que a gente forneça material, sempre vai ser insuficiente, tanto do Estado quanto do município. Temos uma despesa enorme aí com merenda e com transporte escolar, que são recursos, por mais que a gente receba do governo federal e do governo do Estado pelas parcerias, são insuficientes. Então, a grande fatia do bolo fica para o município. Né? Então, a gente tem que garantir, quando a escola integral ela se amplia também a despesa do transporte, porque boa parte dos alunos tem que estudar pela manhã e nós não temos rota pela manhã, a gente tem que criar. Né? E algumas comunidades não têm rota nenhuma e apenas têm um aluno. Então, a gente tem que negociar com carro de feirante, formalizar junto ao Tribunal de Contas, tem toda uma burocracia para se fazer e uma despesa também para garantir que esse aluno venha até a escola. Por isso que esse início de ano é bem delicado, a gente... Eu acho que só vai respirar tranquilo lá para o mês de março, em relação a transporte, porque são muitas demandas chegando. Temos que na comunidade, fazer nova medição, ajustar valores também de licitação com os motoristas, que agora são MEI, através de MEI, né, do microempreendedor individual. Então, há uma demanda muito grande de trabalho para que a gente possa estar garantindo realmente esse aluno em sala. Né, mas a gente faz isso com muito esforço, com muito carinho, porque a gente sabe da importância da educação chegar com qualidade no campo.
Algumas cidades estão fazendo, né, anunciando, inclusive, alguma economia no transporte escolar por conta dessa nova modalidade de contratação exigida pelo Tribunal de Contas, através do MEI, o motorista faz o cadastro de microempreendedor individual e com georreferenciamento, isso está gerando uma economia. Afogados também vai passar por esse processo?
Tivemos ano passado, né, no mês de junho, tivemos um processo, apenas 15 MEIs foram contratados. Agora em janeiro nós estamos refazendo para essas rotas que ficaram sem a contratação direta, né, porque a gente teve que fazer uma dispensa de licitação para os outros, para as outras linhas, mas já iniciamos desde junho do ano passado através do MEI. E a diferença é que não tem imposto, né, o MEI é isento de imposto. Então, claro que fica traz uma economia para o município, mas quando a despesa era muito grande, né, a gente consegue essa diminuição, mas ainda não se paga com os recursos que a gente recebe. Então, a gente ainda tem que investir muito no transporte.
Entendi.
O transporte escolar realmente precisa ter muito essa compreensão que a gente tem em Afogados em Gazeira, dos gestores, da importância, né, do atendimento da melhor forma possível, e Afogados realmente tem sido um grande parceiro nesse sentido. Mas transporte escolar não é fácil de administrar, porque os recursos que recebe, que o Estado e o município recebem para o transporte escolar, que o Estado repassa para o município, são feitos em cima de per capita, né, por aluno. Isso. E o município não paga por aluno ao motorista, paga por quilômetro rodado. Aí existe uma grande, assim, defasagem, porque você pode estar transportando dois alunos, mas você vai receber por quantos quilômetros você está transportando. Então, por isso encarece muito e por isso que precisa ser muito bem administrado, como Afogados consegue, tem conseguido. Afogados não tem nenhum problema de transporte escolar com a rede estadual. E a gente precisa dessa compreensão, desse entendimento da importância do transporte, de cumprir os 200 dias letivos, da gente respeitar o calendário. O calendário escolar é feito também alinhado com a rede municipal, por isso, por causa principalmente do transporte escolar. E a gente tem até algumas diferenças de início de ano letivo por causa dos municípios, né? Tem alguns municípios, a rede estadual realmente começou dia 5 de fevereiro, em alguns municípios que a rede municipal também aceitou começar dia 5 de fevereiro. E em outras a gente começou um pouco depois, porque esse calendário precisa ser alinhado com a rede municipal por causa do transporte escolar.
Transporte pleno sob responsabilidade do Estado na região, só Serra Talhada.
Só Serra Talhada. Né? Serra Talhada, o município não se recusou a fazer o transporte dos alunos da rede estadual e já há uns 5 anos a gente faz diretamente pelo Estado.
Uhum. Muito bem. Vamos às questões aqui que estão surgindo dos nossos ouvintes. É, uma pergunta que vale para os dois lados aqui. Uma professora quer saber, a Edna. Tem previsão para concurso público? Na rede estadual, alguma previsão, Cecília?
Não, já tem um... Foi muito recente, ainda está sendo chamado ainda. Nós temos convocação ainda, sendo convocado professores que passaram no último concurso.
No caso de Afogados,
velho. Afogados, a gente já... Desde o ano passado, né, que a gente vem em planejamento, e temos uma primeira visita de duas empresas, né, já que elabora, né, faz essa contratação para toda logística do concurso, já marcada para essa semana que vem.
Uhum. A Irene Nogueira levanta uma questão que eu já ouvi em relação à rede municipal e à rede estadual, que é o critério de avaliação e de aprovação. Isso dá muito, só isso já daria um debate inteiro aqui. Ela diz, por exemplo, conhece caso de criança no sexto ano que ainda não sabe ler, não sabe escrever direito, e a gente também eventualmente recebe relatos assim, mesmo nos anos seguintes. E ela pergunta se as crianças não podem ser prejudicadas. Quando o pai percebe que a criança está para ser aprovada, ou está sendo aprovada, com um nível insatisfatório, quer dizer, sexto ano, já se entende que deveria saber ler e escrever direito, e ela está dizendo que conhece caso, o que o pai deve fazer? Procura a escola, procura a secretaria?
Essa preocupação tem que ser no início do ano letivo, né? Não de esperar o sexto ano para que isso venha a ser perceptível. Esse aluno, sexto ano, com certeza ele deve ter algum déficit, e aí a gente precisa pontuar exatamente o aluno, fazer um acompanhamento diferenciado com ele, que existem casos, a gente sabe que existem. Agora, alguns não têm laudo, mas pela análise que a gente faz, a gente percebe que esse aluno tem algum déficit. Agora, veja, Nil, a alfabetização ela tem que se dar até ano passado, até o terceiro ano do ensino fundamental. Hoje, a gente já tem por obrigação até o segundo ano. Então, se o pai não percebe isso, junto com a escola, né? Porque eu acredito que a escola tem sua justificativa, porque ele já passaria do terceiro ano para o quarto com essa defasagem, né? Então, se ele consegue passar o quarto ano, o quinto ano, também sem domínio da leitura e da escrita, aí realmente a gente precisa fazer uma análise mais criteriosa desse aluno. Porque ele deveria ter domínio da leitura no terceiro ano e não no sexto.
Isso está reduzindo muito essas situações. A gente percebe, através do monitoramento mesmo que é feito, durante o ano inteiro, todas as escolas são acompanhadas, monitoradas. A rede municipal, com todo o acompanhamento de testagem dos alunos e todo o acompanhamento do desempenho dos alunos, desde que ele entra para a escola, já vai evitar essa problemática lá para frente, porque a gente já consegue identificar aquele aluno que não está alfabetizado ainda, desde o primeiro ano. A gente sabe o número de alunos que não estão alfabetizados, os que estão alfabetizados. A gente sabe quem são esses alunos que não se alfabetizaram no primeiro, que passaram para o segundo, que no segundo ainda não conseguiram se alfabetizar. Esse acompanhamento é feito muito de perto pela rede municipal, o Estado acompanha também. As paredes da regional lá são cheias de gráficos com o resultado de cada escola, de cada município, porque a gente precisa estar muito com essas informações muito atualizadas para a gente poder fazer as intervenções. Então, à medida que a escola começa a identificar, a gente, enquanto regional, que acompanha, que faz formação para o professor, que planeja, acompanha e percebe que existe uma deficiência naquela turma, em alguns alunos, a gente já tem que fazer um trabalho direcionado para a gente suprir essas deficiências e eliminá-las. E isso que tem sido feito. A gente tem feito esse trabalho na rede estadual, na rede municipal, a gente é um parceiro muito grande nos anos iniciais nesse trabalho, nesse acompanhamento por escola, por turma e por aluno. A gente sabe até quais são os alunos que não estão alfabetizados, por que que eles não estão, e a atenção precisa ser mais direcionada. Por isso que eu digo que esse problema está sendo diminuído muito, por causa desse monitoramento, esse acompanhamento muito próximo.
Esse sistema de monitoramento em Afogados foi implantado ano passado, através do Programa de Educação Integrada. Né? E a gente vai filtrando, tem o número da escola, o número da turma e do aluno. A gente sabe exatamente qual aluno está com dificuldade.
A gente não tem só um percentual, por exemplo, 30% da turma. A gente tem esse percentual, mas a gente sabe, esses 30% da turma, por exemplo, que não está alfabetizado, quem são esses meninos? Qual é o nome? Quais são os nomes desses meninos? Aí é feito todo um trabalho junto aos professores, junto com a equipe que dá suporte, supervisores, coordenadores pedagógicos do município, para atender esses meninos e poder dar um reforço, dar uma atividade mais direcionada para suprir essas deficiências que são apresentadas. Menino com dificuldades a gente vai encontrar sempre. Agora, o que a gente precisa ter muita atenção é fazer a intervenção no momento certo, estar muito atento a essas situações para a gente poder ir diminuindo essas defasagens, esses problemas de aprendizagem que são mais ou menos comuns que a gente encontra. Mas é esse acompanhamento próximo e constante, sistemático, que faz a diferença para a aprendizagem melhorar. Por isso, Pernambuco tem melhorado na educação, tem apresentado resultados diferenciados. É por todo esse monitoramento mesmo, muito próximo, de escola por escola, turma por turma, aluno por aluno. A gente tem escolas prioritárias, que são as escolas que têm algumas deficiências maiores. A gente, dentro dessas escolas, de todas as escolas, a gente tem alunos prioritários. A gente sabe quais são as turmas que precisam de um atendimento especial. A gente sabe até o nome daqueles alunos. De dois em dois meses, a gente recebe até a lista dos alunos, feita pela Secretaria de Planejamento do Estado. A Secretaria de Planejamento do Estado trabalha muito com a Secretaria de Educação e nos ajuda muito nesse acompanhamento, que está sendo feito também na rede municipal. Então, isso vai facilitando a gente identificar e também pensar, planejar e fazer estratégias para poder atender e realmente...
Um tema, eu estou aqui com duas também estudiosas da educação, que acompanham muita coisa. Um tema que também sempre vem à tona é o tema do critério de avaliação. Teve ano que é nota, a média 6, média 7, depois a classificação por outra forma de classificação. Houve um ano em que diziam que o aluno não era reprovado. Isso sempre gerou polêmica. Como é que está o modelo de avaliação hoje no Estado? E para a senhora, como pesquisadora também, estudiosa, nome da educação, o modelo atual é o modelo mais adequado na sua avaliação?
Nós voltamos, um pouco atrás, teve uma época que não era desempenho, era, a avaliação não tinha nota, mas hoje a gente tem nota mínima para passar. Agora também tem oportunidades de aprendizagem, tem recuperação da aprendizagem, tem reprovação. Agora, a reprovação, nem sempre a reprovação é a solução, Quando a gente sempre analisa a reprovação como um fracasso da gente enquanto educadores, porque a gente sabe que a gente talvez pudesse ter feito mais. Então, essa proximidade, como Vera falou, da família é muito importante, porque a família nos ajuda muito quando ela compreende a importância dela se envolver, dela estar junto, dela compreender, o apoio que ela precisa dar. Mas a gente precisa também saber que, aquilo que eu estava falando, quando a gente começa a identificar as dificuldades daquele aluno, a gente não precisa esperar no final do ano para reprovar. A gente já vai fazendo um esforço muito grande, é isso que o papel da regional também faz, junto às escolas, mas muito as escolas fazem, toda a equipe pedagógica da escola, de tentar reverter a situação para não chegar a uma reprovação. Então, a reprovação existe, mas a gente tenta diminuir o número de reprovação, porque a reprovação também sinaliza que alguma coisa não foi bem, né? O aluno não foi bem, mas porque também a escola não conseguiu fazer com que, né, fazer com, conseguir superar aquela deficiência. Então, a gente, nesse trabalho, é um trabalho conjunto também, a avaliação é uma coisa muito complexa, mas a gente faz a equipe, os professores, todos os profissionais refletirem qual é a finalidade realmente da avaliação, né? A avaliação é feita para reprovar ou a avaliação é feita para identificar as dificuldades e a gente poder agir? Então, a gente precisa ter esse olhar. A gente avalia, tem prova, tem outras formas de avaliação, não, além da prova e do teste, mas tem outras formas de avaliação. Mas a avaliação precisa existir, e ela é feita nas escolas, para poder a gente identificar o que o aluno ainda não conseguiu aprender. Então, o professor faz uma avaliação, e o resultado é muito ruim daquela avaliação, precisa repensar, e não jogar toda a responsabilidade em cima do aluno. Alguma coisa não está dando certo, a forma de ensinar, às vezes, não está adequada, aquela turma ou aquele grupo de alunos precisa de um atendimento diferenciado. Então, tudo isso é refletido. Então, a reprovação existe, a avaliação existe, é muito importante a avaliação ser feita com bastante critério para a gente poder fazer a evolução na aprendizagem dos meninos.
Na rede municipal é assim também, Vera?
A avaliação é um instrumento, né? Um instrumento que mede, realmente ele mede. Agora, ele precisa dar nortes. Uhum. A gente precisa saber como o nosso aluno está para criar as nossas estratégias enquanto professora e saber por onde caminhar. Eu preciso avançar mais, avançar menos, qual a habilidade que minha turma precisa melhorar. Né? Eu acho que quando os pais dizem que não existe prova e que não há reprovação, é quando eles se voltam ao ensino de ciclo.
Né? Um ciclo é diferente.
No Fundamental 1, nós temos dois ciclos. O primeiro ciclo, que é do primeiro, segundo e terceiro ano, e o segundo ciclo, que é quarto e quinto ano. Então, realmente, nessa passagem do primeiro ao terceiro, não há reprovação. Ela se dá de forma sistemática, né? Então, o aluno, automaticamente, do primeiro ano, existem as avaliações, existe um parecer que é feito no início do ano e no final do ano letivo, mas ele não reprova. O primeiro e segundo ano não reprova. A partir do terceiro ano, é que a gente vai ponderar todo esse conhecimento que o aluno tem, que ele adquiriu, né? Porque a gente também tem essa nota mínima. Todo parecer ele é convertido para uma nota. E se aí ele não atinge essas habilidades, esse percentual de habilidades que é exigido por lei, ele realmente é retido no terceiro ano. E isso só vai se dar posteriormente no quinto ano, que é a passagem do segundo ciclo para o terceiro, que é a partir do sexto ano. Então, do sexto ao nono, o município ele tem nota também, assim como o Estado. As avaliações se dão de várias formas, através de trabalhos, de pesquisas, participações em sala. O professor que vai dizer como vai avaliar seu aluno, porque a gente sabe que a cada dia o aluno está sendo avaliado nas atividades, seja no exercício, seja numa pesquisa, seja numa explanação em sala, né? Mas a gente tem campo para várias atividades e existe o campo específico da avaliação. Isso aí tem no calendário, tem o período de avaliação que o professor tem que cumprir, é ali onde ele vai sistematizar e consolidar tudo que foi apresentado em sala, o que foi trabalhado em sala, para ver realmente o nível do seu aluno. Posteriormente a essa avaliação, aí o professor vai analisar se quem precisa melhorar é o aluno ou ele. Né? Quando ele dá uma matéria, uma habilidade, por exemplo, de matemática, e todos os alunos se saem mal, ele vai ter que rever. Realmente não foi, não, ele não atingiu o objetivo dele, que era exatamente o aprendizado. Né? Então, a avaliação ela é modificada a cada dia. Os professores têm, e os estudiosos também, cada um tem seu conceito de avaliação, mas a gente sabe que no conceito maior ela é contínua. Né? Ela não pode se dar, iniciar e encerrar simplesmente nessa semana que a gente disponibiliza para a sistematização dos resultados. Ela tem que se dar no decorrer de todo o ano.
Muito bem. Vamos às dúvidas aqui dos nossos ouvintes que não param de chegar. Marcele, ela diz, o Domota é uma escola pública, mas os módulos são pagos. Ela pergunta por quê.
Veja, Nil, desde o início do ano que a gente vem falar do Domota aqui, na sua especificidade, né, de escola que foi municipalizada, e que nessa municipalização, uma das questões que ficou de garantia para a gente era a manutenção do módulo, do apostilado, uhum. Seja do expoente ou outro que seja, né? Hoje nós trabalhamos com o sistema do expoente, mas amanhã pode ser alterado, desde que a gente continue com... Desculpa, desde que a gente continue com essa sistemática de apostilado, né? Isso aí foi uma garantia que lá atrás o município deu aos pais e a gente tem continuado porque tem visto avanços. Então, quando os pais iniciam na escola do Mota, eles já sabem da sua sistemática, da sua especificidade. Então, se essa mãe tem filho lá, desde o início ela saberia que, se não estiver dentro dos critérios de baixa renda, ela terá que adquirir esse apostilado, que é o módulo, né? Então, é uma opção. Ela fica na escola, né, se ela achar conveniente, né, se realmente ela quiser. Mas desde o início que foi passado para os pais em reuniões, acredito que a própria escola também já passou através do termo de compromisso que os pais assinam, desse diferencial que a escola tem. Né? Então, realmente é uma opção do pai adquirir ou não. Mas para que ele, que ele seja incluído no rol de baixa renda, ele tem que realmente comprovar que tem Bolsa Família, que reside no município, né, que é realmente baixa renda. Então, ele comprovando isso, o município faz a doação do livro, do módulo, para o aluno. Que em um ano também, se esse aluno ele não adquirir todas as habilidades e for reprovado, ele perde essa qualidade de bolsista. Isso também é colocado para os pais no início do ano letivo.
O Jânio está dizendo, perguntando, Cecília, voltou a falar disso, ele e outras pessoas aqui, outras pessoas ainda falando a questão da escola técnica. E aí pergunta, mas o que explica então que alunos de Afogados tenham que sair para estudar em Carnaíba, já que a senhora falou que não há demanda suficiente para uma escola em Afogados?
Não, a opção dos pais, né? Na verdade, tem a opção da escola federal, escola técnica federal no município, e tem a opção dos municípios vizinhos, aí é a opção do pai. Agora, o que eu posso garantir a você é que não falta vaga para os estudantes, os moradores, a população de Afogados da Engazeira, para nenhuma opção. Se o aluno de Afogados da Engazeira quiser estudar numa escola regular, ele tem a escola regular com vaga. Se o aluno quiser estudar numa escola integral, temos duas escolas integrais com vaga também suficiente para atender todos os alunos que queiram. E temos a Escola Técnica Federal, que não está sobre a nossa responsabilidade, mas é uma excelente escola também. Então, tem opção para todos. Então, mas aí é a opção do pai, né? O pai faz a escolha, a família faz a escolha onde ele deseja estudar. Então, alguns alunos saem daqui e vão estudar. Tem alunos que saem de Flores e vão estudar em Carnaíba. Tem alunos que saem de Triunfo e vão estudar em Serra Talhada, mas por opção da família, porque eles gostam de determinada escola, acham um bom desempenho e fazem essa opção. Mas não é por uma necessidade. Necessidade porque não tem a escola aí no município. Hoje nós não temos nenhuma deficiência de vaga para nenhuma escola, nenhum município. Então, todo aluno que quiser estudar, às vezes não encontra naquela escola que ele deseja, né? Porque tem algumas escolas que são muito procuradas. Mas temos escolas com o mesmo nível de atendimento para todos os alunos.
Muito bem, estamos na reta final. Diga lá você no zap.
Olá, Nil. Bom dia, Rose. Nossa, Nil, sexto ano sem saber ler, eu enlouquecia. A minha veio do Dom Helder, foi para o Dom Mota. Ela faz segundo ano. Agora lê tudo e escreve tudo muito bem. Graças a Deus. Não, isso não existe, não. Sinal que o aluno não está legal, não está bem, né?
É uma questão, eu entendo que é uma questão coletiva, como se falou. Né? É aquele velho debate que a gente sempre levanta de que não se pode jogar tudo nas costas da escola. Se eu sou pai e percebo que meu filho não está tendo rendimento satisfatório, eu tenho que buscar a escola para saber e entrar no jogo também para me envolver nessa situação. Entendo o que você falou, concordo. Você, como mãe, está bem no pé da filha e está satisfeita. Diga você no zap.
Nil, bom dia, Cecília. Todos da página, bom dia. Nil, acho que a escola municipal melhor daqui a vindo do seu tono. Estadual, com a do João Leite, pela disciplina. E eu tenho pais que reclamam. Os filhos de 10 anos, 11, não sabem ler e escrever. Só que eu acho assim, eu já cheguei a ver casos de pai dizer que não sabe o que fazer com o aluno, a mãe, de 6 anos, de 10 anos. Se um pai, uma mãe, não pode educar uma criança de 6 anos, 10 anos, como que eles vão poder educar? E outra coisa, a educação tem que ir de casa. Não é, olha, eu já fiz o que tem que fazer, você toma conta. Não. Educação, disciplina tem que ir de casa. Meu filho é assim, era assim. Ele chegava à primeira lição. Hoje, meu filho nunca repetiu um ano. Estudou 5 anos na Domingos Santonho, começou o primeiro colegial na João Leite, mas hoje ele estuda em São Paulo. Ele já veio lá estudando. E nunca repetiu, está terminando com 16 anos.
Que bom.
Obrigada, meu.
Parabéns para você e parabéns para o seu filho. Aquele velho debate do que é papel da família e do que é papel da escola. O papel da família... Família passa valores, né? Escola passa conhecimento, não pode misturar as coisas e muita gente quer jogar para a escola o que é papel da família, da mesma forma que não cabe à escola fazer o que cabe. As coisas são bem separadas, é que a gente está numa crise tão grande de valores que muitas vezes se jogam atribuições, né? E há uma preocupação muito grande com isso. Eu inclusive falar disso para a gente fechar, eu estou vendo aqui um brasileiro que está entre os finalistas, não sei se vocês viram, daquele Global Teacher Prize, que é a competição anual que escolhe o melhor professor do mundo. Inclusive o anúncio foi do Bill Gates, dos escolhidos. Esse professor se chama Diego Faria Lima, ele é diretor da Escola Municipal Darcy Ribeiro, em São José do Rio Preto, São Paulo, e foi selecionado entre mais de 30 mil inscritos em 173 países. Pode inclusive ganhar US$ 1 milhão, e esse valor tem que ser parte aplicada em projetos sociais. Qual foi o segredo dele? Ele pegou uma escola que era complicadíssima, um alto índice de repetência, de desrespeito, desobediência, né? Na escola, ligação com drogas, os traficantes iam, as paredes tinham buracos onde os traficantes passavam drogas. E ele envolveu a família, as famílias desses alunos na escola, trouxe para dentro da escola. Primeiro as famílias ajudaram em mutirão a recuperar a escola, participam de reuniões. Em um ano ele conseguiu transformar a escola. Esses muros hoje são fechados e no local onde havia distribuição de drogas há uma área de leitura e de convivência. Os alunos, existem mediadores de conflito, o aluno brigou com outro, chama os dois e tem um mediador que é aluno também. Quer dizer, o cara em um ano revolucionou. E hoje a escola ela é reflexo da sociedade. Você vai ter toda sorte, você vai ter alunos muito comportados, você vai ter alunos que não são comportados, mas quando você for ver o histórico desse aluno, ele é às vezes filho de pais separados, é o pai que bate na mãe, então ele acaba tendo aquilo psicologicamente, a psicologia que vai explicar como uma válvula de descarga dentro da escola de todos os dramas pessoais que ele vive. Você tem problemas nas nossas escolas, em linhas gerais. Já tivemos problemas com drogas, com alunos, enfim. A escola também é um reflexo. O filho que vai, ele é filho, às vezes, de pais separados. E existe toda uma situação complexa em relação a isso. A minha pergunta, para a gente fechar esse debate, é sobre como as nossas escolas estão preparadas para isso. Se há percepção, por exemplo, de que o aluno precisa não só de uma atenção maior dos pais, mas de um acompanhamento psicológico, de assistente social. Como é que você é encaminhado, Cecília, na rede estadual, por exemplo?
Pois é, Nil, isso que você falou é o retrato realmente da nossa realidade. O que a gente precisa investir muito mesmo é nessa compreensão, né? Nessa aproximar a família, fazer com que a família, esse professor, né? Esse que está prestes a ganhar um grande prêmio aí, internacional, é uma pessoa iluminada, como a gente tem muitos na nossa, né, na nossa realidade, próximos a nós. Pessoas que se doam totalmente à profissão e que têm uma sensibilidade muito grande para identificar, né, o que é realmente necessário, o que é importante e se aproximar. A gente tem inúmeros casos de pessoas, de situações nas nossas escolas. Nós temos 42 escolas, é uma rede grande na região, de vários municípios grandes também, e que temos muitas problemáticas, mas temos muitas pessoas também boas assim, de coração bom, de boa intenção. Temos gestores excelentes nas nossas escolas. Hoje a gente está com um nível de gestores muito bom mesmo, preparados, bem equilibrados, com bastante disponibilidade para fazer o trabalho, bastante Mas realmente precisa. A escola sozinha não resolve todos os problemas, né? Como você falou, a escola sozinha não resolve. A gente precisa do envolvimento da família. E em muitos casos, como esse que você estava citando, a gente precisa de envolvimento de vários profissionais. Então, a gente não tem na rede psicólogos e assistentes sociais suficientes para atender uma demanda tão grande. Mas a gente tem a parceria dos municípios. Então, todos esses alunos são daquele município. Então, a gente tem a parceria das instituições, das secretarias de assistência social, de saúde, e que a gente tenta fazer essa articulação, essa proximidade, para a gente poder também ter o suporte desses outros profissionais que são necessários. A conversa, entender a situação do aluno, como você disse, quando se aproxima, a gente começa a entender por que aquele comportamento, por que determinadas situações estão acontecendo naquele ambiente, provocados por alguns alunos, que tem uma história assim, bastante triste, comprometida, de pessoas, filhos de presidiários, que não tem ninguém por eles. Então, se a escola também não fizer um pouco o papel de, né, de acolher, e entender e começar a compreender, a partir do momento que ela conhece a situação a realidade daqueles meninos e meninas, daqueles adolescentes, já começa a mudar também, a gente começa a procurar ajuda. A gente tem equipe de psicólogo, tem uma equipe na regional de assistente social, fonoaudiólogo e psicólogo, mas para atender a parte do funcionário, dos professores.
Também
mas
tem uma também carga de estresse é enorme, grande, né?
Eles é o NAS, né? O Núcleo de Apoio ao Servidor, que tem um psicólogo, tem assistente social e fonoaudiólogo que dão esse assistente ao professor, para o professor também se fortalecer, o profissional, o educador, se fortalecer para também saber lidar com essas situações, né? Saber orientar de uma certa forma, como lidar com algumas situações, mas a gente precisa da ajuda também dos municípios, como a gente procura, para dar um atendimento mais específico para cada situação.
No município, como é que funciona, Vera?
O segredo do sucesso da escola realmente é o envolvimento da família, né? A gente tem percebido que todos os casos que se destacam de sucesso realmente na educação é quando a família está presente. Então, não tem como a gente trabalhar a escola isolada, né? E a família, por muitas vezes, essas mães que ligaram aí, dão exemplo. Porque na maioria dos casos, quando a gente faz uma reunião, só vão os pais que já são parceiros da escola. Aquele que a gente mais precisa que ele esteja para avaliar o comportamento do filho são os que são ausentes. E quando a gente consegue conversar, eles dizem, eu não tenho mais o que fazer por ele. Então é triste a gente ver que o pai desistiu do seu filho numa idade pequena ainda, de 10, 11, 12 anos. E aí a responsabilidade fica para quem? Será que a gente vai terminar de criar esse jovem? Imagina se a gente, enquanto escola, também desiste dele. Então, é mais um jovem abandonado na sociedade, né, sem um futuro pela frente. O que é que você pensa da vida? Ele não sabe nem responder. Então, todo esse apoio, esse aparato que tem que ter pela família também, é essencial junto à escola. Quando o Cecília coloca aí do apoio que a gente tem que dar também aos profissionais, a gente sabe da importância disso, né? Porque o professor, por mais que a gestão tenha qualidade, tenha esse desejo, quem está na ponta é o professor. Então, o professor tem que estar preparado para ser o médico, o psiquiatra, o psicólogo, né? Ele que está ali atendendo no dia a dia cada criança. Ele que sabe identificar as problemáticas que cada um vive ali, que traz para a escola reflexo disso. Então, ele tem que ter esse entendimento, ele tem que ter essa aceitação, esse desejo realmente de educar a criança, porque se o professor vier para a sala de aula apenas com interesse em receber o salário, aí a gente já sabe que não vai ter sucesso nessa turma, são 35 alunos sem o futuro, porque o reflexo do professor está no aluno. Então, quando o professor ele educa, quando ele faz aquilo com amor, a gente percebe o resultado nas crianças também. E, de certa forma, consegue um envolvimento maior das famílias. Então, o grande alvo é o professor. Se o professor perder o estímulo, perder a descrença na educação, a gente não vai conseguir muita coisa. Então, realmente, a gente tem que ter uma classe valorizada, a gente tem que ter uma classe com um objetivo muito claro do que é ser um educador, para que a gente tenha resultados de cidadãos nos nossos alunos. Então, o grande sucesso realmente é esse envolvimento, é a família estar presente nas escolas. E para isso, existe a parceria, como Cecília coloca, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência, todos os seus funcionários, né? Os assistentes sociais, os médicos, os enfermeiros, fazem trabalhos excelentes nas nossas escolas, porque são são cidadãos comuns. Quem é cliente da escola é cliente também da saúde, é cliente da assistência. Então, o público é um só. Por que não as atividades serem integradas, né? Só que qual a diferença? Às vezes, quando a gente atua na criança como assistente social, a gente percebe que quem precisa de todo o apoio é a família. Então, é aí onde entra uma parceria maior com o CREAS ou o CRAS, que vão atuar diretamente na família daquela criança. Porque não adianta a gente ter um tratamento diferenciado na escola, quando ele chega em casa, volta à realidade dele, quando os pais não acreditam mais na vida. Então, todos os profissionais de saúde, de assistência e de educação têm que estar empenhados nessa missão, que é de tornar o nosso jovem um cidadão do futuro.
E eu acredito muito assim, no, resgatando aí esse professor, eu fico muito encantada com essas experiências assim, e a gente tem muitas experiências boas, né, de gente fazendo diferente nas escolas, gente muito competente, com muito compromisso. Eu acho que a gente precisa focar muito nisso, não desacreditar. Eu sou muito confiante, muito otimista, eu vejo as coisas muito positivas, eu vejo muitos problemas, a gente tem muita clareza das dificuldades, que a gente já citou aqui várias, das dificuldades que a gente enfrenta enquanto educadores, numa sociedade bastante complicada, mas a gente vê muita coisa positiva acontecendo, e eu acredito muito no exemplo, entendeu? Da gente mostrar, da gente divulgar essas pessoas, essas ações, esses trabalhos realmente diferenciados que estão mudando a vida de toda uma comunidade. Então, a gente tem vários. E essa socialização, de mostrar que pessoas estão conseguindo fazer em cima de uma realidade muito difícil, como esse professor que você estava citando, uma realidade extremamente difícil, ele conseguiu transformar, mostra que é possível. Então, eu digo sempre, eu acho que a gente precisa continuar dizendo, é possível fazer educação pública boa, de qualidade, com muita qualidade mesmo, que é o direito do cidadão e é um dever da gente, e é possível fazer, porque a gente tem gente boa, né, com boa intenção, a gente tem gente capacitada, agora precisa estar motivada, como o Vera falou, precisa estar motivada, precisa acreditar como a gente acredita que é possível fazer diferente, é possível fazer bem feito, é possível o aluno aprender. Existem as situações, né, que aluno chega, às vezes no primeiro ano, a mãe falou do sexto ano do menino, mas às vezes chega no primeiro ano com uma deficiência grande, mas são casos, que as pessoas são diferentes, né, as pessoas têm realidade diferente, tem histórias de vida diferentes. Então, a gente precisa conhecer aquela realidade, por que chegou àquele ponto. Não era para chegar, mas chega. Chega e a gente tem que enfrentar, tem que encarar, tem que solucionar. Mas a gente tem condição de evitar que isso aconteça. Então, fazendo bem feito, acreditando que é possível o aluno aprender, é possível sim. Aprender às vezes em ritmos diferentes, como Vera falou, algumas crianças têm dificuldades emocionais, cognitivas, algumas têm algumas dificuldades que precisam ser trabalhadas de forma diferente, mas todos têm capacidade de aprender. Então, se a gente acreditar isso, o professor acreditar isso, todo mundo acreditar, a família nos ajudar, mas nem sempre a família nos ajuda. Então, essa família que nos ajuda, a gente tem que fazer o papel dobrado, né? A gente tem que fazer o papel de escola e de educação familiar, que às vezes não... Então, essa realidade é uma realidade, então a gente não pode fugir a isso. Mas que tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa. A escola se destacando, a aprendizagem dos meninos também, os meninos entrando nas universidades, né? Universidades antes eram impossíveis de acesso aos meninos da classe trabalhadora, pública, né? Filhos de agricultor que saem da zona rural e passam num curso dificílimo, de uma grande concorrência numa universidade pública. Hoje são muitos os meninos. Então, cada ano que passa, um número maior. Então, oportunidades que estão sendo dadas e que estão sendo aproveitadas pelos estudantes. E tem esse pé no campus, eu queria até citar, não chegamos nem a conversar, já passou até a fase de inscrição, a gente fez uma divulgação interna mesmo nas escolas, que o governo agora está ajudando com uma bolsa para o aluno que veio da escola pública, cursou todo o ensino médio na escola pública, fez o Enem e se saiu bem no Enem, né? Escolhe uma universidade pública. Então, muitas vezes, principalmente esse projeto foi pensado baseado nessa regional. O secretário disse, foi baseado nessa regional, porque tem alunos muito bons, que têm um grande desempenho nas escolas e que muitas vezes nem entram na universidade passam, fazem um bom, tiram um bom resultado no Enem, mas não chegam a entrar na universidade por causa da dificuldade de se manter em Recife, se manter em outro estado, se manter fora de casa, porque são pessoas pobres que não têm condições. Então, o governo de Pernambuco, desde o ano passado, pensou nessa proposta do PEA no campus, de uma bolsa para auxiliar nos dois primeiros anos do aluno, são 1.000 bolsas que foram dadas, vão ser dadas todos os anos, esse ano foram 1.000, ano que vem a gente acredita até que possa ser ampliado, que vão ser ajudar esses meninos a se manter fora de casa para estudar. Então, 2 anos eles recebem uma bolsa. Isso foi muito interessante. Ele mesmo se inscrevia, apresentava o seu resultado do Enem, a faculdade que ele escolheu, tem que ser uma universidade pública, em qualquer lugar do país, tem meninos que vão cursar em São Paulo. E vão receber essa bolsa do governo de Pernambuco. Porque aí é a possibilidade dele. Ele viu o curso que ele queria, a universidade que ele queria, e aí ele vai ter essa ajuda durante 2 anos para poder se manter fora de casa.
Muito bem. Você ia falar sobre cadastro de reserva para o Dom Mota, Vera?
Isso, eu acho importante a gente até prestar conta também às famílias que estão aguardando, né, que ficaram lá esperando e estão na lista de espera, na reserva. Então, a princípio, nós criamos primeiro as turmas do segundo ano Dom Mota e sexto ano Padre Carlos. Do Dom Mota, das 50 vagas, chamamos as 50 e uma do cadastro de reserva. Então, a quem estava lá na fila, nós abrimos 3 vagas, né, de cadastro de reserva, uma já foi chamada. Do Padre Carlos, chamamos os 60 alunos, que eram vagas já identificadas no edital, e chamamos mais 6 do cadastro de reserva. Da complementação, terceiro ano do Mota, eram 11 vagas, chamamos as 11, e mais uma do cadastro de reserva. Quarto ano, 7 vagas foram chamadas, mais uma do cadastro de reserva. Quinto ano, 7 vagas contempladas, mais 2 do cadastro de reserva. Sexto ano, 3 alunos contemplados, mais 2 do cadastro de reserva. Sétimo ano, 2 vagas, mais 2 do cadastro de reserva. Oitavo ano, eram 5 vagas, mais uma do cadastro de reserva já foi chamado. E sétimo ano, o Padre Carlos, era só complemento também. Nós tínhamos 10 vagas previstas, foram chamadas os 10, e mais um do cadastro de reserva. Então, quem ficou ainda no cadastro de reserva, nós temos o ano todo, caso surja vaga, temos o cadastro dessas pessoas, e aí a gente entra em contato para que eles sejam também contemplados.
E me surpreendeu, porque eu achava que aquela loucura, aquela procura grande, eu disse, será que vai ter cadastro de... Esse pessoal do cadastro de reserva vai conseguir entrar
a gente, assim, alguns viajaram, um deles era de um município fora e já estava previsto também a visita das assistentes sociais, né? Então visitaram, foi identificado que era de um outro município e por isso que a gente convocou o outro aluno e alguns se inscreveram nas 2 escolas. E aí fizeram a opção e abriu vaga para a escola que eles tinham já se inscrito primeiro.
Muito bem. Bom, eu quero agradecer muito a participação de Cecília, a participação de Vera Tânia, né, pela a contribuição com esse debate que nós tiramos em um bloco só, até conciliando a agenda das duas, que numa segunda-feira como essa deve estar daquele jeito, né, cheia mesmo. Vera tem uma reunião, inclusive, com o pessoal do transporte escolar na sequência. Professora Cecília também, com suas inúmeras atividades na Gerência Regional de Educação. Então, quero agradecer e dizer que a gente continua à disposição. Professora, muito obrigado.
Obrigada, Nil. Foi excelente essa oportunidade. Eu estou sempre à disposição. Muito
obrigado, Vera. Valeu.
Obrigada, Nil. A gente agradece mais um espaço e ficamos sempre à disposição aí. Os pais que ainda estiverem com seus filhos sem o transporte escolar, toco muito nessa tecla porque eu sei da dificuldade que eles estão tendo. E aí a gente está à disposição na secretaria, através de Janaína, de Miriam, pode deixar nome, contato, a pendência que tem é de um transporte que a gente, até o final do mês, se Deus quiser, a gente vai estar resolvendo.
Muito bom. Final do debate, daqui a pouco mais informações. Parece que a Marília Reis vai falar daqui a pouco. Vamos ver o que ela quer falar nesse rolo do PT com o PSB. A gente volta já.
Manhã Total.